Você está ouvindo Control F.
Fala galera, está no ar mais um episódio de Control F, o seu podcast sobre a internet. Como prometido, essa semana a gente tem uma entrevista. E o nosso primeiro entrevistado da história deste canal é o Felipe Kuman, o dono e proprietário da extinta comunidade de Orkut, Eu Xingo, juiz de videogame. O papo foi muito interessante, a gente aprendeu bastante, ele deu várias dicas que a gente pode usar, apesar de ser uma rede social que não existe. O ecossistema da internet basicamente é o mesmo, então ele ensinou muita coisa que a gente pode usar nos nossos projetos atuais.
Eu vou usar, quer dizer, vou tentar, né? O negócio da paciência é o mais difícil de tudo, eu acho, né?
Essa vozinha aí que vocês estão ouvindo, vocês já conhecem, ele não esperou eu apresentá-lo. Mas, como todo mundo já conhece, quem é o ouvinte da casa... esse rapaz aí é o André Luiz Teixeira, o nosso host. Fala, André, o que você achou do papo? Conta pra gente. Primeiro, dá um bom dia, boa tarde pro pessoal.
Bom dia, boa tarde pro pessoal. Eu gostei bastante. Eu falei no finalzinho do programa, falei com o Fel, é incrível... ver como assim, as experiências que ele teve numa rede extinta podem ser tão frutíferas, sabe? Gostei muito do papo e eu achei que valeu muito a pena essa conversa.
Vocês estão preparados para tudo isso? Estão preparados para absorver todo esse aprendizado? Nós estamos, nós saímos dessa experiência mais ricos, né?
Nossa, mas que então... saco, meu Deus!
Então é isso, gente. Tá começando mais um Control F. Sejam bem-vindos à internet. Nós seremos o seu guia.
Bom, como a gente falou, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, né, Olivia?
Hoje a gente vai ter uma conversinha com o Felipe Kuman. Felipe, para quem não te conhece, como você se apresentaria?
Bom, eu sou o Felipe Kuman, como você disse. Sou radialista, formado, trabalho com captação de imagem, produção de vídeo, né? Atualmente tenho trabalhado bastante com iluminação de show. E sou um entusiasta de redes sociais aí, gosto de escrever no Twitter, gosto de acompanhar eventos e seguir as hashtags dos eventos, por exemplo, agora com as finais de NBA e tal, tô sempre participando, então sou um grande entusiasta aí das redes sociais, mídias sociais e radialista de formação.
Boa. Fel, hoje a gente queria falar um pouquinho com você da sua comunidade no Orkut. Fala um pouquinho, só explica bem por cima, assim, o que que era essa comunidade do Orkut.
Então, eu criei essa comunidade no Orkut, assim, eu entrei no Orkut mais ou menos em março, entre março e abril de 2004, né, o Orkut começou em janeiro desse mesmo ano aí, eu entrei em março, abril, por aí, e da metade pro final desse ano, depois de julho, eu não me lembro exatamente o mês, eu criei essa comunidade por um hábito que eu tinha jogando videogame, e eu me achava meio maluco, e sempre que você se acha meio maluco, você quer encontrar outras pessoas que tenham os mesmos hábitos que você, para você dizer para si mesmo que não é maluco. Então, sempre que eu jogava algum jogo de futebol no videogame, ou PES, ou FIFA, eu tinha muita mania de reclamar com o juiz. Então, reclamava dos impedimentos, xingava o juiz, falava que não tinha feito falta, e muitas vezes me pegava falando e reclamando com o juiz de videogame. Então, assim, na hora da explosão, do nervoso, aquilo parecia tudo muito natural, e depois quando eu parava pra racionalizar isso, eu achava aquilo muito ridículo. Falei, será que tem mais gente que faz isso, né? E aí criei a comunidade Eu Xingo Juiz de Videogame. Aí eu coloquei lá no Orkut, foi mais ou menos uma brincadeira entre amigos, porque as comunidades do Orkut, elas funcionavam muito através de identificação, né? Então até mais pra frente a gente pode falar um pouquinho mais disso, que tinham comunidades lá que elas nem eram fóruns propriamente dito. Por exemplo, tinha uma comunidade que fazia muito sucesso lá, que era a comunidade Mais 5 Minutinhos. E era foto de um cara dormindo que ele brigava com o despertador e queria ficar mais 5 minutinhos dormindo. Essa comunidade, por exemplo, do mais 5 minutinhos, não gerava uma discussão, não abria um fórum, um debate, nem nada. A pessoa só se afiliava a ela porque se identificava com aquele título, do mais 5 minutinhos. Eu criei o juiz de videogame meio que com esse intuito, que quem se identificasse com aquilo pudesse relacionar aquela comunidade no perfil, fazer parte daquela comunidade.
Certo, mas vamos imaginar aqui que o nosso ouvinte, por qualquer razão que seja, não sabe o que é o Orkut. Olivia, explica um pouquinho o que é o Orkut.
Orkut nada mais é do que uma rede social. Ela começou como uma rede social em 2004, ela durou até 2014. O criador dela era um engenheiro do Google chamado Orkut, Bill Cookten.
Denza Blümchen.
O Orkut foi criado, na verdade, com público-alvo nos Estados Unidos, mas quem se encantou e achou aquilo incrível foram os brasileiros e os indianos. Aqui no Brasil ele teve cerca de 40 milhões de usuários. E aí essa marca bilhões. Só foi ultrapassada quando o Facebook foi criado e aí chegou aqui no Brasil e o pessoal migrou para lá. Em outubro de 2008 eles quiseram dar uma cara nova pro Orkut e aí eles colocavam alguns joguinhos e aplicativos. Eram cerca de 600 aplicativos para você escolher qual que você queria jogar. Os mais famosos eram o Booty Poke e a Colheita Feliz.
Entendi. Certo.
Em junho de 2014, a Google anunciou a extinção do Orkut, e aí eles aproveitaram e criaram um museu de comunidades. Todas as mensagens e as discussões de tópicos que aconteceram nas 51 milhões de comunidades do Orkut ficaram armazenadas no Google Takeout até 30 de setembro de 2016. Aí depois disso eles não viram mais justificativa, porque ninguém estava mais acessando, e tiraram do ar.
Nossa, até cansou.
Sim. Uf. Now the world don't move to the beat of
just one drum. What time it rise for you? E o Orkut, ele tinha algumas coisas, ele não só era muito usado por brasileiros, né? Ele era a comunidade, a rede social mais usada por seu maior público era brasileiro. Tanto que Google Brasil, nos últimos anos do Orkut, ficou responsável por todas as decisões de design, todas as decisões do Orkut ficou para o Google Brasil. Uma coisa que, desde então, a gente não viu nenhuma rede social, né, que tivesse toda a sua base, design e experiência de usuário baseada nos gostos do brasileiro, né? Isso é hashtag orgulho de ser brasileiro aí.
Verdade, né? O Orkut bombava aqui, cara.
Muito, muito, muito mais do que nos outros países. Mas, assim, quando a gente tá falando de Orkut, a gente tá falando de uma ferramenta que durou 10 anos. Né? Então é claro que não dá pra falar de coisas tão pontuais, porque ela acaba se adaptando. Quando a gente fala de Orkut, a gente tá falando... Ou, quando a gente fala, por exemplo, do Facebook, a gente tá falando de qual Facebook? O que a gente começou a usar lá atrás? Ou o Facebook que é o de hoje em dia, com muito mais ferramentas, né? Então é difícil de falar de uma rede social, de todas as ferramentas dela, porque elas mudam constantemente, não é um produto fixo. Uhum. Mas, é claro, que principalmente o Orkut tinha características muito próprias dele. Acho que a principal de todas é que não tinha feed. Não tinha feed de notícias. E isso é muito bizarro, porque hoje em dia acho que não existe nenhuma rede social que não feed. Ou se existe, são pouquíssimas. Então, quando você entrava, a primeira coisa que você via era o seu próprio perfil. Lá você conseguia ver quantos scraps você tinha, que era basicamente a sua caixa de mensagens. Só que um detalhe, que era público, então todo mundo podia ver essa caixa de mensagens, o que era meio bizarro, né? Uhum. Mas eu acho que durante esse período não existia tanta essa preocupação com a privacidade, né? Eram os primeiros anos da internet como uma rede, né? Como uma rede para as pessoas fora da academia de conversarem e tal. Então não existia esse... As pessoas queriam mostrar o que estavam fazendo muito mais, né?
Sim. Eu acho que as pessoas abriam um pouco mão dessa privacidade, porque foi aquele começo de sensação de tornar a vida de uma pessoa comum, que não era artista nem nada, de tornar aquilo público, né? Então, uma pessoa comum, que era um estudante comum, não tinha mídia para ele, não tinha paparazzi nem nada, quando as pessoas começavam a se interessar pela vida dele, aquela vida estava pública ali, eu acho que gerava nele uma sensação de importância, né? Alguma coisa desse tipo. Inclusive, teve relacionamentos que acabaram por causa do Orkut. Eu conheço casos, óbvio que eu não vou citar os nomes, para não, mas...
Pô...
Conheço casos.
Fala aí a fofoca.
não vou expor, até porque a grande audiência do Ctrl F vai mostrar para essa pessoa. Inclusive, pode ser que seja um ouvinte do Ctrl F, então não vou expor. Mas com esse negócio de troca de mensagens carinhosas através de scrap, teve relacionamento longo aí que terminou por conta disso, né? E é o que você falou, era como se fosse um conceito de caixa de e-mail público, né? E realmente era bizarro.
Era.
Né? Eu lembro de conversas que começavam no scrap, por exemplo, e aí quando a pessoa queria falar coisas muito particulares assim, ela falava, vamos continuar no MSN. Aí os stalkers ficavam malucos, né? Falaram, pô, agora que a conversa ia ficar boa, os caras foram pro particular e tal.
Além dos scraps, também tinha outras coisas que você poderia ver dentro do seu perfil. Uma das mais notórias era que você conseguia ver quantos fãs, que é relativamente igual aos seguidores no Facebook, né? Mas que não tinha funcionalidade nenhuma, você ser fã da pessoa ou não. E uma coisa que era muito legal, que era que você conseguia dizer se a pessoa é de 0 a 5, quanto ela era sexy, legal e confiável.
Cara, é verdade isso, cara. Eu não ia lembrar disso se você não falasse. Tinha isso, é verdade, é verdade.
Então você só era descolado se você tivesse no mínimo 3 pontos ali de gelinho, de legal.
Tinha o gelinho e tinha o legal. Putz, é verdade, cara. Eu nunca ia lembrar disso. Eu fiquei tentando puxar as particularidades do Orkut na memória. Eu nem me passou pela cabeça isso. Agora que você falou, eu lembrei claramente.
Outra coisa que também é muito particular do Orkut é que você se sentia um youtuber famoso ali. Por quê? Porque você conseguia ver quem acessou o seu perfil na última semana e quantas pessoas haviam nessa semana, na semana anterior, né? Você conseguia fazer um histórico de quantas pessoas estavam acessando o seu perfil. O que é uma coisa muito, tipo, profissional para uma ferramenta muito pessoal, né?
É verdade.
Só que é claro que você tinha que habilitar para você ver o dos outros.
Errou!
Para você ver quem entrou no seu Orkut, você precisava habilitar que as outras pessoas vissem que você acessou o perfil delas. Então era uma, como diria o meu pai, era uma faca de dois legumes.
São conceitos que algumas ferramentas usam até hoje, né? Por exemplo, no WhatsApp, se você não quer que as pessoas saibam que você tá online ou que você leu as mensagens, você também não vai saber a delas. Vê que o Orkut gerando linguagem aí.
Mas, basicamente, era isso que você conseguia ver do seu perfil. Embaixo, tinha lá uma ferramenta que ajudou as pessoas e ajuda até hoje, que é a agenda de aniversários. Você conseguia ver os aniversários próximos, você conseguia se preparar lá no Orkut para dar aquela, entre parênteses, invadida no perfil dela. E aí era uma coisa que você pedia a senha do seu amigo, né? Para invadir o perfil dele e fazer tipo um depoimento, só que era um depoimento especial, porque era dentro do perfil do cara, né? Falando em depoimento, também existia essa ferramenta Orkutenha brasileira. E o depoimento nada mais é do que uma mensagem que ficava lá fixa no perfil da pessoa para todo mundo ver. Não precisava abrir os scraps, né? Não precisava abrir a caixa de mensagens, ele ficava lá embaixo, e aí existia essa guerra para ser o topo dos depoimentos, para mostrar o quão importante você era.
Eram os testimonials, né? Lembra? Tinha esse nome, testimonial. Aí...
Ah, depoimento.
Então, mas quando começou, que acho que nem tudo era tão traduzido assim, era um testimonial. E aí, como o brasileiro... A brasileira tudo, a galera começava a falar isso, deixa um testemunho lá pra mim, cara, escreve lá no meu
Nossa,
negócio.
Nossa, esse comecinho eu não peguei, quando eu entrei já era depoimento, você não sou tão descolado.
Já tava como depoimento quando você entrou, você lembra o ano que você entrou, André?
Não.
2004 você tinha jovem, 10 cara. Anos, foi o ano que você fez 10 anos.
Por aí. Mais ou menos.
Tá vendo? Foi o ano que eu fiz 27 anos, olha que horror, em 2004.
Não precisa se denunciar assim, cara. Um último detalhe que eu acho que a gente precisa falar do Orkut, que ele diferencia do que a gente conhece hoje como a grande rede social, que é o Facebook. E tem até suas similaridades, sei lá, amigos, scraps, que são as mensagens, ou seja lá o que for. Uma última coisa que acho que as pessoas hoje em dia não entendem mais esse conceito. No começo do Orkut, você só podia ter 10 ou 14 fotos. E aí você tinha que ficar deletando. E é claro, você tinha um limite de amigos que fazia aquele famoso perfil lotado. Perfil lotado era muito bom, porque quando você era muito, muito famoso, você tinha tipo 2 ou 3 perfis.
É verdade. Vocês lembram quanto era o limite? Acho que era 1.000, né? 1.000 amigos?
1.000 amigos.
Acho que era,
1.000 amigos. E aí, cara, você lotava. Claro, ninguém tinha tudo isso de amigo, mas pessoas famosas... Famosinhos da internet. Conhecido o termo, famosinho da internet, nasceu aí, né, cara? Quando eu vi o cara lotado, eu falei assim, nossa, esse maluco é bom. Esse maluco faz uma coisa muito
Esse velha. Maluco é popular. E aí, às vezes, você se sentia desprestigiado, porque você entrava no perfil 2 do cara, e o cara cuidava mais do 1, ele nem postava tanto no 2, aí você ficava magoado.
Mas, uma das coisas mais legais do Orkut, e o que a gente vai focar mais hoje, são as comunidades. O que eram comunidades? Comunidades eram fóruns, né, que você poderia criar sobre qualquer tema ou assunto que você quisesse, e que você convidava as pessoas para participarem e discutir lá dentro. Então você podia fazer threads, discussões por assunto, você poderia trocar arquivos, você podia participar de uma comunidade mais ou menos como funcionam os grupos do Facebook hoje em dia. A principal diferença é que a gente aqui no Brasil, como o Fel já falou, usava mais a comunidade como uma coisa para dizer quem você era, né? Sim, como a comunidade ela ficava marcada ali do lado do perfil da pessoa, você conseguia ver quais comunidades ela participava, você conseguia traçar o perfil dela baseado nessas comunidades. E a maioria das pessoas usava isso mesmo, a comunidade para dizer quem ela é. Por exemplo, as comunidades mais famosas que tinham no Orkut eram todas que não geravam discussões por si, né? Eram mais como a pessoa queria se apresentar. Por exemplo, a comunidade mais famosa do Orkut que é Eu Odeio Acordar Cedo. Não existiam grandes discussões sobre por que é ruim acordar cedo ou por que é bom, sei lá. Era só porque as pessoas realmente odiavam acordar cedo. Eu amo a minha mãe, meu pai, sei, final de semana. Essas eram as mais famosas, né, que as pessoas utilizavam para se definir. E falando em comunidade, temos aqui um administrador de uma grande comunidade na Twitch, né, Fel?
Pois é, fez grande sucesso, né? Eu falei um pouquinho no começo, né, de como foi a ideia para criar essa comunidade, o Eu Xingo Juiz de Videogame. E realmente ela explodiu assim, sem que eu esperasse, né? No começo eram só alguns amigos e todos amigos conhecidos, né? Então era mais o pessoal ali da Metodista, que era onde eu trabalhava na época, da universidade, né? E que jogavam videogame também. Então a gente criava uns grupinhos de discussão, contava histórias de por que a gente xingava o juiz de videogame, ou por que acontecia tal bug no jogo. Eram umas conversas bem superficiais, assim, só pra...
Mas peraí, Fel, só pra gente entender aqui a ordem cronológica do negócio. Uhum. Você comentou no começo aqui do programa que você criou essa comunidade porque era um hábito seu, certo? Xingar juiz de futebol.
Isso, era isso mesmo.
Agora, por que criar uma comunidade?
Então, geralmente, né, quando você tem algum hábito que você faz sozinho, que você acha meio estranho quando você para racionalizar, para não se sentir um maluco solitário, você quer que outras pessoas se identifiquem com aquilo, né? Você quer se identificar com algum grupo que faça a mesma coisa que você, para você entender que você não faz aquela loucura sozinho. E aí eu criei a comunidade meio que para fazer um teste. Falei, será que só eu que xingo juiz de videogame quando eu tô jogando aqui no meu single player? Na época nem se jogava online, nem nada, né? Será que só eu faço isso? Aí eu criei a comunidade e vi que outras pessoas faziam isso. E deu uma bombada na universidade ali. Entre os amigos, todo mundo se filiou à comunidade e tal. Mas assim, a gente tá falando de, no comecinho, vai, 200, 300 membros, que pra mim já era um super sucesso. Pô, tem 300 pessoas que têm essa mania, né? Xingar juiz
de videogame. Cara, mas é um puta sucesso, né? Se você for pensar, A gente aqui com o podcast tá penando pra chegar aos primeira centena, cara. Ter 300 pessoas que participam de alguma coisa é realmente já algo fora do normal, né? Principalmente antes da internet, né? Ou nesses primeiros passos da internet.
Isso.
Dessa forma.
É, exatamente. Assim, eu já me considerava um administrador de comunidade bem sucedido com 300 membros, né?
Mas esses 300 membros, eles foram todos de amigos, assim. A comunidade foi realmente se espalhando assim, né? Pelo que você tá me dizendo. Você falou para um amigo falava para outro, e ia expandindo a rede, foi assim?
Isso, exatamente. No começo foi bem esse orgânico mais arrastado, né? Do boca a boca, um amigo fala para o outro. E tinha um negócio... Uhum. E assim, é o que você falou, quando você entrava no perfil das pessoas... E obrigatoriamente a gente tinha que ser stalker no Orkut, né? Porque você só via o que as pessoas publicavam entrando no perfil delas, como você já explicou, não tinha feed, né? E geralmente minha comunidade estava ali na aba de comunidades do cara, sempre em primeiro. Então o cara entrava, via, achava engraçado o título, e o cara se filiava, né? Só que aí, acho que uma das maiores... Eu não sei se chegou a ser a maior comunidade do Orkut, mas era uma das maiores que eu lembro. Eu tinha essa comunidade, que era uma comunidade de notícias bizarras, mas não era fake news, era notícia de verdade, só que bizarra.
Uhum.
O nome dessa comunidade era A Não Vestido de Palhaço Mata 8 na Croácia. Era uma comunidade enorme, cara, e os caras lá, eles só publicavam notícias que tinha fonte, que era verdade mesmo. Uma vez eu fiz um teste lá, eu criei uma manchete meio esdrúxula, nada a ver, e publiquei lá, não deu 2 minutos, o cara já apagou. Então você via que ele checava mesmo se a notícia tinha sido divulgada.
Você testou,
eu testei. E eu era um membro dessa comunidade, né?
Que pentelho, meu Deus do céu.
Essa comunidade, cara, sei lá, acho que tinha uns 200 mil membros, 300 mil membros, não sei. E por alguma razão, esse cara simpatizou com a minha comunidade, e nessa época você podia relacionar comunidades. E ele relacionou minha comunidade à dele. Então quando as pessoas entravam na comunidade dele, tinha lá como se fosse uma aba de sugestões das comunidades que aquele administrador indicava. E a minha tava lá. Aí quando esse cara fez isso, começou a ter um aumento assim de membros na minha comunidade, assim, de 3 a 5 mil pessoas por semana, aumentá-lo.
Caralho.
E isso, assim...
Lembra quantos membros chegou a ter, assim, no ápice da comunidade?
O ápice, mais ou menos em 2007, 2008, por aí, ela chegou a ter 150 mil membros.
Caraca,
explodiu, assim.
Cara, a gente tá falando de uma comunidade gigante pro Orkut.
Gigante.
Sério, é muito grande.
Nossa, cara, e pra administrar era muito difícil, porque aí a comunidade grande começa a atrair gente que quer fazer anúncio, gente que quer publicar coisa nada a ver, você via lá, vem do Chevette 86, sabe? E eu tinha que ficar administrando isso, porque pra comunidade não perder credibilidade, né? Então eu tinha que ficar pagando esses anúncios, coloquei lá um regulamento que anúncios não iam ser permitidos, que os membros iam ser banidos, e eu tirava muitos anúncios por dia e bania muitos membros por dia, mesmo assim a comunidade só crescia. Aí teve um momento que eu lembro que você podia compartilhar a sua senha da comunidade com outros amigos para ela ter mais de um administrador, né? Aí eu pedi para mais uns 3 amigos me ajudar a tocar a comunidade, porque eu não dava conta mais, assim, de lidar com esses anúncios e tal, e manter o fórum sério, né? Porque tinha uma galera lá que organizava eventos pela comunidade, eventos de videogame, né, campeonato de PES, campeonato de FIFA, que acontecia no Brasil, os caras colocavam toda a agenda lá, e todo mundo que ia participar se inscrevia pela comunidade, então virou um negócio legal, assim, e isso tudo fora da minha mão, assim, eu não organizava nenhum desses eventos, os caras organizavam pela comunidade, isso foi legal.
Mas, assim, você acha que o momento de transformação foi quando esse pessoal da comunidade... como é que era das notícias bizarras?
A Não Vestido de Palhaço Mata 8 na Croácia.
Você acha que essa divulgação dessa comunidade, que já era famosa, foi a principal responsável por pela mudança do método de divulgação, né? Do boca a boca para uma coisa muito maior.
Ah, sim. Foi bem pontual, assim. Quando esse cara me relacionou à comunidade dele, explodiu. Eu lembro de, por exemplo, numa noite olhar a comunidade, ela tava lá com 500 membros. Aí, sei lá, fiquei 2 dias sem mexer muito no Orkut e tal, e quando eu entrei de novo, eu tava com 12 mil membros. Falei, peraí, deixa eu ver direito. Falei, será que caiu pra 120 membros, né? Mais fácil diminuir do que aumentar. E aí fui ver lá os número de zeros e realmente tinha ido pra 120 mil membros. E fui...
Caraca.
Aí eu fui tentar entender o que aconteceu. E aí entrei nessa comunidade do anão aí e vi que a minha tava relacionada a dele. Aí até mandei uma mensagem pro cara agradecendo a força e tal, e daí pra frente cresceu absurdamente. Eram muitos membros por dia, assim, mas muitos mesmo.
Mas você que pediu pra ele fazer isso ou ele fez isso naturalmente?
É, não, ele fez naturalmente. Depois eu mandei mensagem agradecendo, né, mas acho que ele curtiu, achou a comunidade engraçada, o título, não sei, e relacionou. E aí eu tive a exata noção de que eu tinha ficado grande no Orkut, quando eu recebi um pedido via mensagem direta do Globo Esporte do Rio de Janeiro, o Globo Esporte do Rio de Janeiro pedindo que eu relacionasse a comunidade do Globo Esporte à minha, porque ele não estava conseguindo ter tanto membro quanto eu tinha e tal, para eu relacionar, para dar uma força para ele. E aí eu falei, cara, eu acho que eu fiquei grande.
Agora você falou um pouquinho dos desafios, né, de como era gerenciar essa comunidade, porque uma das coisas que a gente sempre fala aqui é isso, assim, gerenciar uma comunidade é sempre muito difícil, principalmente porque se você começa a fazer propaganda demais, as pessoas vão se afastando dela, vão perdendo contato. Assim, a gente viu que em 2007 a 2009, muitas comunidades começaram a ser vendidas nessas primeiras transações do Orkut. Uma das transações mais famosas, qual que foi, Olivia, você lembra?
A transação mais famosa, a maior transação.
Não, a primeira
transação de que se teve notícia foi quando uma empresa de turismo de Floripa, chamada Floripa Tem, ela pagou R$2.000 pro dono da comunidade Eu Amo Floripa para que ele divulgasse o festival de verão. Aí ele mudou o nome da comunidade para Eu Amo Floripa, Floripa Tem. E ele começou a todo ano a divulgar esse festival. E antes eles fizeram uma cotação de qual comunidade tinha mais membros, qual que tinha mais interação do público, e acabaram escolhendo essa.
Olha só.
Então, existia esse desafio das pessoas começarem a comprar comunidades e comprar espaço dentro dessas comunidades. Como que você gerenciava isso? Você bania qualquer tipo de propaganda, anúncio? Você tinha algum esquema de, por exemplo, se tivesse a ver com futebol ou não?
Se tivesse a ver com videogame e fosse alguma coisa lícita, né? Eu deixava o anúncio lá. Então tinha cara que anunciava o console, tava vendendo o videogame dele e tal, e essas coisas eu deixava. Coisa que não era relacionada, por exemplo, o cara anunciava carro, bicicleta, essas coisas aí eu tirava. E era uma época, que eu não sei se vocês vão lembrar, era uma época muito de Play 2, né? Que foi o console que talvez teve o maior índice de pirataria no Brasil. Então tinha muito cara vendendo jogo pirata lá, anunciando o jogo por R$10, aquelas coisas que acontecia na época da pirataria, né? Então esses eu também bania. E eu deixava também as coisas de eventos, né? O pessoal organizando evento. E é isso que a Olivia falou agora, desse dinheiro para a comunidade do Elmo Floripa e tal. Eu nem não sabia disso, né? Eu achava que ninguém tivesse conseguido capitalizar muito as comunidades na época do Orkut, porque eu não tinha nem noção de como capitalizar, como ganhar dinheiro com isso na época. E na minha, eu não ganhei nenhum real. Olha que absurdo.
Cara, é louco. Mas você falou que tinha que ter a ver com o videogame, e é claro que se tivesse a ver com futebol, melhor ainda, né? Que eram as duas coisas que permeavam a sua comunidade. Eu queria saber como é que funcionava esse ecossistema, assim. O que as pessoas falavam lá dentro? O que era promovido além de, sei lá, você falou muito de eventos, né? Eu fiquei interessado, queria que você falasse um pouquinho mais disso.
Ah, então, as pessoas tinham alguns grupos que... Eles organizavam campeonatos nacionais de videogame, né? Então, começaram alguns grupos pequenos, né? a fazer, organizar campeonatos meio que regionais, assim, de bairro ou de cidade. Ah, tem um campeonato de PES em Santo André. Aí as pessoas... E era uma época que as pessoas tinham que ir jogar em loco, né? Porque não tinha muita internet para jogar online e tal. Então o pessoal marcava um lugar de evento ou algum tipo de lan house, alguma coisa, para fazer esses campeonatos. E de repente começou a crescer, assim. Eu vi gente organizar lá nessa comunidade campeonato nacional. Um campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi gente do Brasil inteiro, teve premiação, tudo. Então você vê que foi um campeonato que até movimentou um pouco economicamente, né, a coisa. E a comunidade mesmo, que foi o canal de divulgação, eu não sabia como fazer voltar um pouco desse dinheiro para ela. E eu também não queria colocar essa imposição, para anunciar evento aqui tem que pagar X. Eu não quis fazer isso, porque a comunidade, nesse aspecto, dessa galera que organizava evento, ela funcionava tão legal, assim, era um grupo tão bacana de gente. Depois eles divulgavam a premiação na comunidade e tudo. Então funcionava meio que como um periódico do que estava acontecendo no mundo do videogame, assim, naquela época, né? Mas eu não soube como capitalizar isso, cara.
Você chegou a participar de algum evento? Ou criou uma relação com os membros que saiu da internet?
Não cheguei. Nem participei, nem fui até algum campeonato desse. A minha interação era basicamente via comunidade mesmo. Então, quando eles divulgavam lá os vencedores, tal, premiação, eu lembro de entrar para dar os parabéns para os ganhadores e tal. E aí, como administrador, né, como presidente da comunidade, a galera gostava que eu entrasse para dar esse feedback, assim. Mas nunca cheguei a conhecer as pessoas fora da comunidade, assim, essa galera.
Mas você diria que esse campeonato... como é que é? Você falou agora? Desculpa, esse campeonato não é mundial, tô falando mundial.
Teve um nacional de FIFA, caraca, no Rio de Janeiro.
A palavra não fugiu.
Não seja burro!
De FIFA?
É.
Ah, não, cara, então tinha que ser o Ineleven, caralho. O Ineleven...
O pessoal de PES e de FIFA, eles frequentavam muito a comunidade, mas eu lembro que eu acho que o maior campeonato que foi organizado, que foi esse do Rio, ele foi de FIFA mesmo. Mas era uma coisa organizada pela própria galera ali da comunidade, os caras que gostavam de videogame e tinha essa comunicação mais fácil, né, através da comunidade, eles organizavam. Não tinha nada oficial da EA, por exemplo, ou da Konami. Essas, assim, nenhuma dessas empresas participava, assim, da organização desses eventos.
Mas, assim, o seu papel lá dentro não era de incentivar novas conversas. Era só de gerenciar a parte de anúncios, coisas que fugissem do conteúdo que a comunidade promovia?
Isso, exatamente. O resto acontecia no automático, assim. As pessoas organizando o evento, ou até esse esquema de classificados, né, do cara que queria vender o console, eu tava querendo comprar um controle. Às vezes o pessoal pedia dica de assistência técnica: ah, meu console parou de funcionar, alguém sabe onde tem uma assistência técnica aqui perto de mim, em São Caetano, ou sei lá, em outro lugar. Aí quem era de perto já falava: ah, levei nesse cara e funcionou. Então rolava muito esse negócio, assim, que eu percebo que acontece em algumas páginas do Facebook, por exemplo, né? Eu faço parte de uma página aqui que é a página do meu bairro. E tem muito disso, das pessoas darem dica de manutenção.
Que
velho,
Rafael.
É.
Que idoso, cara.
É uma comunidade muito boa, rapaz. Acho que nem dá pra chamar de... Não sei se é mais comunidade ou de página, nem sei mais como chamar isso. Mas, por exemplo, essa do bairro aqui tem muito isso, né? As pessoas... Fala: ah, tô precisando de um eletricista, alguém indica um bom, aí vem a galera indicando e tal. Ou perdi meu cachorrinho, aí põe a foto lá, e eu vejo que dá resultado, assim, as pessoas ficam felizes com as recomendações, quando some animalzinho eu percebo que ele é encontrado rápido, porque divulga a foto e tal. Então a minha funcionava mais ou menos assim também, as pessoas dando dica de manutenção, na época de desbloqueio, né, era uma coisa que eu tentava não incentivar muito, né? Mas acontecia, era meio que popular e tá? tal. Mas era mais isso.
Mas você acha, Fel? Esse campeonato nacional foi a coisa mais grandiosa que teve dentro da sua comunidade, assim?
Ah, eu acho que foi, porque foi um que centralizou e gente do país inteiro foi para esse campeonato, assim. Então, muita gente saiu de outros estados, saiu de São Paulo, saiu de Minas e tal, para ir para esse campeonato no Rio, né?
Caraca.
Então, funcionou bem.
Acho que teve algum momento que você perdeu a mão, assim, para administrar a comunidade, que você não conseguia mais controlar os anúncios, que ficou maior que você?
Ah, teve. É, foi nesse momento que eu tentei pedir ajuda para mais uns dois ou três amigos, porque, assim, não sei se vocês lembram, mas se vocês chegaram a ter ou conhecer alguém que tinha alguma comunidade, era meio ruim, assim, as páginas para você administrar. Então, quando vinha muito anúncio, você tinha que, sei lá, virar 10, 20 páginas para ver qual que tinha sido o último que você tinha pagado até chegar nesse próximo. Então, era uma mão de obra absurda, assim, tinha que apagar um por um. Então, era bem difícil, assim, né? E mesmo com esses outros amigos, como ninguém ganhava nada com isso, né? Quando não tem dinheiro envolvido, é bem fácil das pessoas largarem mão, né?
Sim.
E eu via que também eles não davam tanta atenção e eu não tinha como ficar cobrando eles para fazer esse trabalho. E aí teve um momento que eu percebi que saiu um pouco de controle e a comunidade vai perdendo credibilidade com isso. Eu percebia que alguns membros escreviam: cara, sua comunidade tá largada, passa ela pra mim se você não quer administrar, sabe, uns negócios assim os caras escreviam.
Ah, é? É. Sério?
Tem muito anúncio, tem muita gente vendendo pirataria aqui, tem não sei o que, virou bagunça. Então, porque às vezes o cara queria achar o tópico de discussão mais relevante, e ele tinha que ficar correndo várias páginas, porque as primeiras eram só de anúncio, entendeu? Então ele ficava meio chateado com isso.
Entendi.
E aconteceu um negócio, por duas ou três vezes, que eu não sei se foi alguém tentando hackear, ou se o cara fez e se arrependeu. Por duas ou três vezes, essa comunidade saiu da minha mão, assim. Ela passou a pertencer a outra pessoa, sem que eu tivesse passado a administração dela, nem nada.
Como assim?
Passou pra outro cara e eu não tinha mais controle sobre a comunidade. Aí eu lembro de ter mandado mensagem direta pra esse cara e falar: ó, não sei por qual motivo, mas você tá como administrador da minha comunidade. Se você tiver como me devolver, por favor e tal. Aí o cara me devolveu por umas duas vezes. E aí eu fiquei pensando, cara, se esse cara tá tentando hackear ou ter uma comunidade grande pra fazer alguma coisa de interesse dele, ele não deve ser bem esse cara, porque senão ele não me devolveria, né? Eu fiquei meio assim com essa história, mas todas as vezes que eu entrei em contato pra ele devolver, ele devolveu. Aí teve uma terceira vez que ele falou: cara, se isso aí acontecer de novo, eu não vou devolver mais, porque já encheu o saco, sabe? Mas aí não aconteceu de novo. Aí tudo bem, né?
Que maluquice, cara.
É, mas foi muito estranho esse
negócio. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que o Orkut tinha muito problema mesmo com hacker. Eles tinham um código que eles conseguiam quebrar facilmente.
Não é, Aldi, vou te explicar o que é. É que brasileiro é um bicho que precisa
não,
ser
mas estudado. Mas o engenheiro, o dono, falou que tipo, ele tinha muito problema, que os chefes dele ficavam no pé dele pra ele tentar deixar a rede social mais
segura.
Fechada, mais segura. Uhum. E é um problema que o Facebook não tem muito, né?
É. Pelo que eu entendi, tinha alguma coisa a ver com o código mesmo.
Isso.
Qual era feito o Orkut.
É. Mas tinha um negócio muito legal lá, que a coisa acontecia de maneira orgânica mais fácil, né? Por exemplo, no Orkut, acho que eu tinha uns 500 amigos, né? E aí fiz essa comunidade.
Caraca! O Fel era aquele cara que tinha disputado e gente disputa no topo do
não, não era pra tanto. Ah, mas tinha lá, né? Você vai juntando gente que você conheceu desde a escola, né? E tinha essa febre de: ah, achei meu amiguinho antigo, não sei o quê. E aí, sei lá, era por volta de 500 amigos. Aí fiz essa comunidade, teve toda essa história aí que eu contei, a comunidade que relacionou ajudou e tal. Mas aconteceu, você vê, a comunidade cresceu e foi bem orgânico mesmo, porque no Orkut você não impulsionava a publicação, você não patrocinava.
Não existia esse
conceito. É, não tinha. E aí as coisas funcionavam, você via bastante gente ganhando popularidade com comunidades lá por conta disso. No Facebook, quando eu fui pra lá, eu abri uma página com o mesmo nome, Eu Xingo Juiz de Videogame, e eu lembro de ter colocado o anúncio no Orkut, né, que quem quisesse também ir para o Facebook, que a comunidade estaria lá para discutir os mesmos assuntos e tal. E praticamente ninguém entrou. Assim, então dá a entender que se você não impulsionar, se você não entrar nessa mecânica, nessa dinâmica do Facebook de impulsionamento, patrocínio e tal, que é muito difícil você crescer como era fácil crescer no Orkut, né?
Eu acho que você tem completa razão, cara. A gente podcast e sente bastante também. É muito difícil de você pôr o seu negócio para as pessoas verem, cara.
É, então.
Muito difícil, sabe? Mesmo que seja um produto bom, não que eu esteja dizendo que o nosso podcast é um produto bom, mas independente da qualidade do produto, a gente vê essa dificuldade que eu acho que tem a ver também com o número de pessoas ficou tão grande que virou uma indústria. Quando virou uma indústria, eles tentam fechar um pouco o acesso, né? Porque tem muito dinheiro envolvido e aí quem tá ganhando não quer deixar de ganhar. E aí existe toda essa lógica de impulsionamento que a gente sente também como produtores de conteúdo, né?
É.
A gente sente um pouco disso também, cara.
É, então, e aí é meio frustrante, né, que você fala, caramba, como é que o negócio bombava tanto numa rede e agora não funciona, né?
Mas, Fel, você, falando disso, quando que começou a comunidade, mais ou menos, sabe dizer quanto tempo durou?
Começou mais ou menos da metade de 2004 pra frente, né, então, sei lá...
Nossa, bem no começo do...
É, foi lá para agosto, setembro, assim, de 2004 eu comecei com ela. Acho que ela atingiu esse pico aí de 150 mil membros por volta de 2006, 2007, vai? E...
Caralho, 3 anos, é.
Deu essa bombada.
Nossa, é uma coisa que eu sinto muita dificuldade de aprender, cara. E eu acho que muitas pessoas sentem também. É que demora, né?
É.
Pra engrenagem virar, não é, cara?
É, demora. Assim, depois que essa comunidade do anão aí me relacionou, foi meio rápido pra chegar nos 50 mil, por exemplo. 50 mil membros foi questão de meses, assim, já tava. E aí depois foi crescendo, crescendo, crescendo mais. Eu não sei se chegou a um momento que eu tive mais membros que o do anão. Eu acho que não, porque essa comunidade desse cara era bem grande e ele era muito, muito organizado com ela, assim. Você não via bagunça de anúncio, essas coisas. O cara tratava a comunidade com bastante carinho, sabe? E aí, sei lá, até 2007, por aí, foi o pico de membros, né? E se manteve mais ou menos nessa faixa até perto de 2010. Aí, 2010, eu senti que eu comecei a perder amigos, né? Os amigos foram sumindo, porque as pessoas já estavam migrando de plataforma. E a comunidade também começou a perder membro, perder membro, perder membro. Então, em 2007, o gráfico começou a cair. Que foi mais ou menos nessa época que eu vi que a galera tava desaparecendo. Eu fiz esse comunicado. Ah, agora vocês podem curtir o Juiz de Videogame no YouTube, no Facebook e tal. Mas não surtiu muito efeito. Porque eu acho que as pessoas já não frequentavam mais os fóruns também. Então era um negócio que ficou meio abandonado, assim.
Da comunidade, você chegou a produzir algum outro tipo de conteúdo na internet? Além da página do Facebook?
Depois eu fiz o blog do Fel, que era um blog basicamente de piadas. Ele tá no ar ainda, assim, mas faz um tempo que eu não escrevo pra ele, né? Era piada em cima de notícia e cotidiano, assim. Então eu pegava...
Não. Peraí. Quem quiser acessar o blog do Fel, os bilhões de...
2 bilhões.
A gente vai colocar na descrição o link.
Boa.
É isso. Eu fazia... eu tentei criar alguns memes, quando o meme nem chamava meme ainda, né? Mas também não funcionou, cara. As outras coisas que eu fui tentando, assim, elas não ganharam tanta notoriedade quanto essa página do Eu Xingo Juiz de Videogame aí. Tem muito pouco seguidor.
Mas além do blog do Fel e do Facebook, você teve mais alguma coisa?
Eu cheguei a fazer um canal no YouTube, mas eu fiz uns 3 ou 4 vídeos, assim, fiz muito pouco conteúdo, só para testar um formato que eu queria fazer na época. Era basicamente um texto de stand-up, assim, que eu fazia também em cima de cotidiano, de notícia que estivesse acontecendo no momento. E eu deixava um ambiente todo escuro, assim, eu colocava uma roupa preta, então era como se tivesse só a minha cabeça falando, assim, aparecendo. E um texto nessa pegada de texto de stand-up, assim. Mas é que eu sou um cara meio impaciente também. Essa comunidade aí do Eu Xingo Juiz de Videogame só funcionou porque ela explodiu de repente sem que eu esperasse. As outras coisas que eu fiz esperando algum retorno, que foi o blog, esse canal no YouTube e tal, eu espero muito pouco tempo e não funciona, vai. Não funcionou em 3, 4 meses. Ah, essa porcaria não vai dar certo. Tô fora disso, tô perdendo meu tempo. E aí já abandonei rápido. E você vê que a história dos caras que tem sucesso no YouTube e tal, os caras demoraram 3, 4 anos pra fazer sucesso, então tem que ser um pouco mais paciente do que eu
fui. Ô, Fel, a sua própria história, caralho, a conclusão da sua história é assim, cara, é que as coisas, tipo, de 50 pra 100 é muito mais rápido que de 100 pra 1000, né?
É verdade.
Só pra finalizar aqui, Fel, queria saber o que você aprendeu com essa experiência e que dicas você pode dar para quem está gerenciando uma comunidade hoje no Facebook ou quem pretende fazer isso no Facebook ou no Reddit. Que dicas e qual o aprendizado que você pode passar para essa galera?
Ah, assim, as dicas vai parecer um clichê, né? Quando as pessoas falam, faça aquilo que você acredite ou faça aquilo que você gosta, mas... Por incrível que pareça, por mais clichê que possa parecer, é legal isso. Então, se você gosta de videogame, entende do assunto, conversa bem sobre, gosta de conversar sobre, faça uma página, um blog ou um canal no YouTube sobre videogame. Se você gosta de música, faça de música. Se você gosta de arte em geral, faça do que você gosta, porque você vai ter mais fluidez em conversar sobre aquilo e vai gostar mais, você vai querer entrar na sua própria página para gerar conteúdo e para discutir com as pessoas que entram lá, né? Então, essa seria a dica. A outra dica, que é uma coisa que eu não tenho, mas é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é perseverança. Tenha paciência. Vai demorar mesmo, se for de maneira orgânica, se você não tiver uma verbinha ali para impulsionar e tiver que ser no boca a boca e tal, então... Vai com paciência, mas não para de gerar conteúdo. Continua gerando conteúdo que uma hora uma página maior vai enxergar, alguém vai olhar com bons olhos e vai te alavancar. Então, primeiro você pediu as dicas e depois, o que que era? Tinha mais uma coisa.
O que você aprendeu com essa experiência?
Ah, tá. Então, o aprendizado foi meio que assim, na marra, né? Você tem que ter cuidado com as suas páginas, você não pode tratar elas de qualquer jeito, principalmente quando crescem, porque principalmente no post dessas pessoas que eu falei, né, das pessoas que falavam, pô, a comunidade está abandonada, você percebe que o usuário, ele começa a ficar meio dependente daquilo, ele gosta, ele frequenta todos os dias e tal, então é um desrespeito com ele quando você larga lá, né? Então eu aprendi isso, cara, se você tiver uma página de sucesso, um podcast de sucesso, né, para você manter a periodicidade e manter a limpeza do lugar, assim, deixa só os assuntos relevantes lá, não abandona, porque você vai chatear muita gente, assim, que tá curtindo o conteúdo que você tava gerando.
Muito bom, Fel, me sinto honrado de ter conseguido que você desse o nosso primeiro depoimento, cara.
Imagina, honra nossa é minha.
Primeira entrevista.
Eu que tô honrado de participar. Eu já falei isso para você em off, vou falar no ar. Eu acho que o podcast Control F tem um DNA para crescer, para se tornar muito relevante e muito baixado. E aí fica a dica também, né, para o Control F. Mantenha o conteúdo, a periodicidade, a perseverança, a paciência que ele
vai. Eu anotei tudo aqui.
Ele vai crescer.
Cara, tá tudo anotado.
Vai, daqui a pouco o Jovem Nerd vai tá pedindo para você chamar ele para conversar.
Fel, sério, foi muito legal o nosso papo. Eu achei muito bom. Achei que vieram ótimas dicas e tô ansioso para mandar isso pro ar, cara.
Legal, né? Eu também gostei muito. E tô à disposição. Quando quiser conversar mais a respeito de outras coisas, é só dar um toque, que eu tô com vocês.
Ó, ficou muita coisa para trás, principalmente sobre o Orkut. A gente, cara, nossa, tem um documento aqui aberto com 5 páginas que ficaram para trás. Tenho certeza que tinha muita coisa para falar também da experiência dele.
Tinha muita coisa anotada aqui também que pode ficar para uma próxima edição, assim, deu.
Vamos fazer uma próxima edição do Orkut, Bel?
Pode ser, eu topo. Tem bastante
não
coisa para falar.
Próximo episódio. Mas a gente vai gravar esse de Orkut, hein? Tá convidadíssimo.
Maravilha, beleza.
Então é isso, Fel. Muito obrigado, viu, cara?
Valeu, eu que agradeço. Ah, e fazendo como alguns podcasts fazem, de dar uma dica no final de alguma coisa, tem um seriado que eu assisti no Netflix aí nos últimos tempos que eu achei muito bacana para quem gosta de filosofia. É um seriado que se chama Merli. É um seriado catalão.
Vai estar na nossa descrição aqui.
Isso, eu acho que a galera vai gostar. Ele é um seriado catalão que fala muito sobre filosofia, né? A sinopse é que é um professor de filosofia, então mostra o cotidiano das aulas dele. E cada episódio, a narrativa e os conflitos daquele episódio é relacionado com o filósofo do qual ele está falando nas aulas. Então, quando ele explica sobre Platão, por exemplo, o episódio vai acontecer algum conflito que se identifica com os pensamentos de Platão e tal. Eu achei bem bacana, assim.
Legal, Fel. Anotadíssima a dica. De novo, muito obrigado e até uma próxima.
Valeu, eu que agradeço. Até a próxima.
Isso, galera, chegou ao fim a nossa primeira entrevista. Estamos felizes, estamos aqui hoje muito felizes por ter conseguido gravar a nossa primeira entrevista do canal. Espero que vocês tenham gostado também.
Tanto quanto
pra
a gente
foi muito legal, foi muito divertido de fazer. Esse é o começo de um novo quadro aí do nosso canal, e a gente espera trazer sempre alguém interessante para falar com vocês e com a gente. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de mandar e-mail, de enviar mensagem na página do Facebook.
O e-mail, Olivia, qual que é?
O e-mail é podcastcontrolf@gmail.com.
O control se escreve
por extenso.
E o Facebook?
@podcastcontrolf. Tudo vai estar na descrição, tá? Pra facilitar. Não esquece também de curtir, de comentar, de dar estrelinha, de recomendar na plataforma que você estiver ouvindo a gente.
A gente sempre aconselha que você escute no...
Castbox.
Porque é muito...
legal. Não, ele é muito mais fácil de você usar, ele é muito mais intuitivo, ele é mais bonitinho e é isso. Aguardamos vocês no próximo programa. Beijo e tchau, tchau.
Você ouviu? Control F.